Olá, sou preletora da Alvaneide Araújo e estarei com você nesse podcast que tem como tema Dicas para Focar nos Estudos. A ideia desse episódio é que possa servir como orientação aos pais, que é como eles conseguiriam auxiliar aos filhos nesse período de prova dos vestibulares. Bom, o livro-texto que vamos utilizar é o livro A Verdade da Vida, volume 14, e está disponível na livraria virtual, no endereço www.livrariasni.org.br. Vamos conversar um pouco quanto ao papel dos pais. De que forma nós, pais, podemos ajudar nossos filhos nessa fase? Como é que a gente consegue apoiá-los? Vamos lá. Primeira dica: respeite o perfil do seu filho. Sei que nem sempre é fácil, mas é necessário. Tem aquela criança, né, que ele tem o perfil de que não gosta de estudar. Bom, aqueles que não gostam de estudar, pode ser que seja porque ele realmente não precisa estudar em casa, revisar, pois às vezes é aquela pessoa que consegue pegar tudo com muita rapidez, ter uma compreensão mais rápida. E se você fica nessa forçação de barra, querendo que ele estude, querendo que ele revise a matéria, você pode até criar um bloqueio, né, nessa pessoa. Para isso, no livro A Verdade da Vida, volume 14, na página 149, o mestre Masaharu Taniguchi diz assim: dentro de nós está alojado o infinito. Explorando esse infinito, todo homem poderá tornar-se gênio. Todo homem nasceu com potencialidade para ser gênio. Mas nem todos se tornam gênio. Isso não é lógico. Por que esse absurdo? É porque o homem não conhece a verdade. É porque os pais não conhecem a verdade. É porque, possuindo um diamante, não lhe dão importância, pensando tratar-se de uma pedra qualquer. Então é isso. Nossos filhos têm um diamante dentro de si. E às vezes, por não reconhecer, achar que é uma pedra qualquer, a gente pode estar bloqueando. Agora também, tem o perfil daquele filho que ele não gosta de estudar porque ele foge mesmo das responsabilidades, né? Porque ele não gosta mesmo de estudar. Então, o que fazer com esse filho? Primeiro, não menospreze seu filho. Confie no Filho de Deus que está dentro dele. Saiba que nem todo mundo na face da terra precisa ser doutor, precisa ser médico ou advogado. Que cada um de nós temos um propósito de vida. E muitas vezes esse propósito, ele não está ligado à vida acadêmica. O que importa é realmente que essa pessoa tenha sucesso. E o sucesso é ser feliz, né? Aqui, também nesse livro, A Verdade da Vida, volume 14, o mestre diz: quem menospreza seu filho porque este ainda não manifestou algum talento, está, na verdade, menosprezando a vida e desprezando a Deus. Então entenda, seu filho é a manifestação de Deus, portanto não deve desprezá-lo, e saber que ele vai manifestar a sua potencialidade infinita no momento certo. Não brigue com seu filho. Quanto mais você brigar com ele, mais vai ser difícil ele conseguir gostar de estudar. Nesse mesmo livro, na página 152, o Masaharu Taniguchi diz para a gente: chicote não é bússola, jamais aponta para a direção certa. Nessas condições, né, o que a gente precisa, na verdade, é conduzir esse filho para o caminho correto. Ele ainda diz aqui para a gente, né, não pode haver desenvolvimento positivo onde se oprime a vida. Aí você pode dizer: ah, Dalvaneide, então eu vou deixar com que meu filho não estude, com que ele faça o que ele quiser, no tempo que ele quiser? Não! Estabeleça limites e responsabilidades, mas não através da opressão. Todo filho, independente de sua idade, mas principalmente na primeira infância, que vai até os 7 anos, e que hoje isso já se esticou um pouco, né? E quando chega nessa fase que está na mudança de vida profissional, que vai partir para fazer um vestibular, fazer a prova do Enem, ele precisa de limites e de responsabilidade. É natural que ele busque a autossabotagem, de achar que está doente, achar que não tem tempo de estudar, que está cansado, que tem sono. Então, precisa sim estabelecer limites e responsabilidade. E para isso, nesse mesmo livro, também na página 152, o mestre Masaru Taniguchi, ele diz assim: existe aqueles pais que, obedecendo, né, de maneira banal a expressão deixe seu filho, né, se expressar, permite que o filho se torne marginais e destrutivos, não estabelecendo para eles, né, exatamente os limites e a responsabilidade. Também tem aquele filho que você precisa dizer bem claro para ele e sentar com ele e negociar. Quantas horas você vai ter que estudar? O que é que você vai estudar? De que forma vai ter que estudar? E você vai conversar com ele e estabelecer até critérios para o seu estudo. Se você não estudar durante esse tempo, o que é que você acha que pode acontecer? O que moeda de troca você vai ter, né, na sua vida? E aí ele entender essa responsabilidade, que se ele não estudar, ele não passa. E que se ele não passa, ele não alcança o objetivo desejado. Mas lembrem-se, nem todos precisam estar dentro de uma vida acadêmica. Nós sabemos que no nosso país, né, o Brasil, até para você trabalhar em qualquer profissão, por menor que se receba financeiramente, por mais vagas que se tenha no mercado, é preciso que se tenha, na maioria dos casos, o ensino médio e, em outros casos, também o ensino superior. Mas saiba, deixe que seu filho expresse o que ele quer, de que forma ele quer. Muitas vezes, essa não gostar de estudar está ligado ao fato de a expectativa que se tem em cima dele, que quer que ele vá exercer uma profissão da qual ele não se encontra, não é o seu propósito de vida. Então é necessário que você ouça o seu filho e veja o que ele tem a dizer sobre a profissão que ele quer, o porquê que ele está buscando essa profissão. O diálogo, ele é fundamental entre pais e filhos, mas lembra, o diálogo é também saber ouvir. E lembre, você está no papel de pai, no papel de mãe, e como papel de responsável por essa criança, por esse adolescente, por esse jovem, você precisa dar o direcionamento, você precisa estabelecer os limites, você precisa saber como ele orientá-lo para que ele tenha as responsabilidades. Bom, vamos dar um breve intervalo e voltaremos com outro perfil, aquele que estuda. Como é que a gente deve fazer, né? Aquele que estuda muito e que não, você não sabe como fazer para tirar ele de cima dos livros. Vamos lá, um breve intervalo e a gente já volta.
As revistas da Seiichi Onoye carregam o valor eterno do ensinamento e o transmitem de forma acessível e adequada a você. Nas revistas, você pode encontrar conteúdos que falam diretamente com o seu momento de vida e respondem às suas questões mais internas. Novas edições mensalmente, com novos artigos. Para saber mais sobre as revistas e como adquiri-las, acesse o site www.sni.org.br/revistas. O link também se encontra na descrição deste episódio. Muito obrigado!
Olá, estamos aqui de volta. E vamos agora falar daquele filho que tem o perfil daqueles que gostam muito de estudar, que não sai de cima dos livros, né? Como é que a gente pode ajudá-lo? Primeiro, pense, pode ser que ele esteja sob pressão. Pressão sua, dos pais ou da sociedade. Aquele que gosta de estudar e que às vezes estuda realmente por prazer, mas que aí a sociedade, a família, colocou em cima dele uma expectativa muito grande. Então pense nisso. Que expectativa você tem em cima desse filho? Porque a expectativa sendo muito alta, deixa esse filho sob pressão e ele pode inclusive bloquear na hora da prova. Dê liberdade para que ele possa ser quem ele de fato é. E que tenha coragem, né, de assumir quem realmente seu filho é. Pode ser que a sua expectativa em cima dele seja de uma profissão da qual ele não queira. Então pense nisso. Agora, independente, né, se é uma pessoa, se é um filho que gosta muito de estudar, ou se é um filho que não gosta de estudar, a gente precisa confiar no Filho de Deus, né? Precisa confiar no Filho de Deus que está dentro dele. Nós somos filhos de Deus e ele também é filho de Deus. E também para esse que gosta muito de estudar, é preciso estabelecer limites e responsabilidade. Não só com ele, né, mas também com os outros. Porque às vezes tem criança, né, que, adolescente, que gosta tanto de estudar que ele até esquece dele mesmo. E aí ele não cuida da saúde, ele não dorme, e isso pode ser uma fuga. Então, é saber que ele precisa também cuidar dele, estabelecer esse limite e cuidar do outro, cuidar das pessoas que estão ao seu redor, ter tempo para a família, ter tempo para a diversão, né? Então, olha, a dica de ouro, compreenda e aceite qual é o objetivo do ser humano. O objetivo do ser humano, né, do seu filho, e no caso o nosso também, não pode de maneira alguma ser ter sucesso financeiro. Não pode de maneira alguma ter apenas conhecimento cognitivo. Nesse livro, A Verdade da Vida, volume 14, na página 50, o mestre Masaharu Taniguchi diz aqui para gente, o objetivo do ser humano não é tornar-se dicionário ambulante. Aceite Noé espera do desenvolvimento humano algo mais grandioso e acredita que a educação consiste em despertar no homem esse algo grandioso. Esse é o objetivo do ser humano, ter esse algo grandioso. E esse algo grandioso é ser feliz. E ser feliz é ter sucesso. E ter sucesso e ser feliz nada mais é do que a gente se sentir realizado quando a gente consegue fazer o maior número de pessoas feliz, né? Aquele que vive também trancado no seu mundinho, apenas pensando em estudar, se ele pensa apenas em estudar para que ele seja o melhor, ele não está fazendo o maior número de pessoas felizes, né? Então, crie junto com o seu filho um objetivo de vida que vai para além dele se tornar um dicionário ambulante, vai para além do desenvolvimento cognitivo e pensar no desenvolvimento do ser humano de forma integral, em todas as suas dimensões. E para isso, né, é preciso, como eu disse anteriormente, ter diálogo. Você pode pensar assim, ah, Dalvaneide, mas é fácil a gente apenas falar isso. Na prática, isso não é tão fácil. Saiba, o que você fizer, se for para o bem do seu filho, se for para o bem do desenvolvimento, do sucesso e da felicidade do seu filho, isso vai ser muito bem aceito por ele. Porque precisa analisar se o que você está desejando para o seu filho é o que é bem para ele ou o que é bem para você. Muitas vezes os pais desejam o sucesso do filho, mas na verdade está desejando o sucesso dele. Porque ele foi uma pessoa que não teve sucesso numa área e quer que o filho projeta no filho a realização disso. Então queira a felicidade do seu filho, porque o seu filho não é apenas seu filho. Ele é filho de Deus. Assim como você é filho de Deus, o seu filho também é filho de Deus. Tá bom? Agora a gente vai fazer uma oração que eu indico para todos vocês, que é da Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Lembra, você pode encontrar também essa sutra na livraria virtual www.livrariasni.org.br. E a oração que a gente vai estar trazendo aqui é a oração do dia 19, que diz: palavra para expressar a comunhão com Deus. Faça essa oração mentalizando você e mentalizando seu filho, né? E essa oração diz assim: neste momento, encontro-me no recôndito do templo do Senhor Supremo. Estou diante de Deus e minha alma está em paz. Agora, o que é mudando não entra no meu campo visual. Neste instante, desligo-me do campo, do mundo dos cinco sentidos e entro em retiro no âmago do mundo espiritual. Estou em contato com Deus, que é o todo de tudo. Abasteço-me nesta fonte de vida, paz e prosperidade. Estou na presença de Deus e Ele renova minhas forças. Minha mente se abre e minha alma aguarda a revelação de Deus. Meu corpo recebe a infinita força criativa de Deus. Livre de todo e qualquer temor, estou em paz no âmago do sereno mundo espiritual. Nenhum infortúnio pode me acometer, nenhum mal pode me atormentar, pois não temo o mal, ciente de que ele não é força real. Vejo apenas o bem, ouço apenas o bem. Diante de mim, tudo se apresenta belo e bom. Confio plenamente na força renovadora e no poder criador de Deus. Creio em Deus e sinto-me repleto de júbilo. Expresso minha sincera gratidão a Deus. Muito obrigada, muito obrigada. E agora, gostaria de pedir que você avaliasse esse podcast com 5 estrelas. Assim, esse programa vai aparecer mais nas buscas. Ah, e lembra, se tiver alguém que você conheça e que você acha que deveria ouvir esse podcast, compartilha com ele ou com ela. Tenho certeza de que esse conteúdo há de ajudar não só a você, como outras pessoas. E aproveita também e nos segue nas redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos. E nossa dica mais valiosa: acesse o portal para encontrar uma reunião da associação local mais próxima de você. Tenho certeza que você participando de uma associação local, isso vai mudar a sua vida para sempre. Gratidão imensa e até o nosso próximo encontro.